Hoje a gente vai botar a voz pra fora, senhor Baroni.
Lá, 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 lá.
A gente vai cantar, a gente quer viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e... A gente vai falar de músicas que a gente cantou errado a vida inteira.
E muita gente canta errado. Talvez você não se identifique com todas aqui, mas eu tenho quase certeza que você conhece alguém que fazia isso com essas músicas ou cantava errado ainda outras músicas. Porque, meu, mesmo na nossa língua, às vezes você não tá sacando ali o que tá acontecendo, sabe? Você vai confundir.
Não tem jeito. E olha, praticamente todas as músicas que estão nessa lista são em português. O que deixa a situação mais vergonhosa ainda pra gente. E vou te falar que eu já vi até letra errada no karaokê.
Ah, sim, acontece, com certeza. Quem digitou ali é a pessoa que ouviu errado a música a vida inteira.
É. Por exemplo, o que o Chorão canta naquela música do Charlie Brown lá, se é guerra, se é yerra, se é cara, tem 400 versões disso.
Sim.
É óbvio que a gente tá falando aqui de situações mais complexas. Não é uma onomatopeia. A gente vai falar da música, mano, da letra.
Exatamente. E assim, a gente tem que levar em consideração que isso é normal, isso pode acontecer, não é problema nenhum você cantar uma música errado, porque cantores não têm dicção perfeita o tempo todo.
E às vezes até dá uma alterada na palavra pra encaixar na sonoridade e tal.
Pra melodia ali, né?
Isso, é a conhecida liberdade do poeta.
Porque nem toda banda é como o CPM 22, né, Tato? Que fez um processo de alfabetização, né?
Peguei minhas coisas, fui embora, não queria mais voltar.
Fala todas as sílabas, né, cara? Sim, podia ser usado na escola, assim, CPM 22, pra ensinar a separar sílabas, sabe? Ontem eu percebi...
Antes da gente entrar de fato no Top 10, eu quero lembrar você, pessoa querida que está ouvindo esse episódio, que o Top 10, assim como vários outros conteúdos da Rede Geek, é apoiado pelos nossos queridos amigos da Accenture. Accenture, que é uma empresa global e que manda bem demais. Se você é apaixonado por tecnologia, segue a Accenture no Instagram, porque volta e meia tem vaga de trampo lá. E é uma galera que trampa com as maiores marcas, com as últimas tecnologias. Então, com certeza, é um lugar para você ficar ligado lá na Accenture Brasil.
Sem dúvida, Tato. É assim, você vai querer trabalhar para um lugar que tem quase 700 mil funcionários, atua em 120 países e presta serviço basicamente para toda empresa que você já achou foda na sua vida.
Exatamente. E apoia a Rede Geek.
Pois é.
Ai, ai. E com certeza lá a galera sabe a letra da música, porque eles devem usar algum tipo de inteligência artificial pra corrigir as letras das músicas, mesmo quando os artistas cantam, tirando o caso do CPM 22, né, que não dá pra errar. E a classificação desse top 10 foi feita, óbvio, com base na probabilidade de você cantar a letra de forma errada. E obviamente no quanto pode ser engraçado também quando você erra, mas quanto maior a chance de você cantar errado, maior a chance de estar no topo da lista.
Exatamente.
Então, faça a sua lista.
Que começou o Top 10.
Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Takan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar!
Vai começar!
Vai começar!
Dez!
Na décima colocação desse top 10, The Lion Sleeps Tonight, da trilha do Rei Leão.
Adoro essa música.
É, como é que você cantava, Tato?
Cantado pelo Timão e Pumba, né?
Em português, né?
É, lógico.
Hoje à noite...
Aqui na selva, quem dorme é o leão... Hoje à noite, aqui na selva.
Exatamente.
Aui!
Isso!
Auimba, uimba, ui!
E acabamos de chegar na parte que todo mundo canta errado.
É. mas vamos lá, porque eles ficam... Porque eu imaginei que fosse só... Cara, tipo... Tropicália, né?
É, você tá dando uma vocalizada ali.
Não é isso, não?
Não, eles não são herdeiros do Scatman John, nem nada desse tipo.
Referência demais.
Na verdade, eles estão cantando palavras mesmo ali, Tato, mas tá em inglês. Então aí a gente entende porque também fica um pouco mais difícil de sacar, né, às vezes.
É que tem uma sonoridade, sei lá, pra mim parecia que eles estavam falando em algum idioma do continente africano,
como
sabe?
A música de abertura, né?
É isso.
Pra você ver que eu já cantei errado. Barabi, barabola. Barabi, vira minha avó. É isso aí. Na verdade, o que eles estão cantando ali, Tato, eles deveriam estar cantando, né? Pelo menos, né? A Whim Away.
A Whim Away.
A Whim Away. A Whim Away. A Whim Away.
Tradução seria uma fantasia distante, tipo...
É, meio que isso,
tipo, uma fantasia longe, uma fantasia away.
Você tá, né, dando uma brisada, é isso. Porque essa música, ela é antiga, né? De antes do Rei Leão, não foi feita pra trilha. Tem uma versão gravada mesmo de uma banda, não vou lembrar o nome agora, desculpa, pessoal. Que o pessoal do fundo fica, né? Away, away, away. E vem o cara em inglês lá. In the jungle, the quiet jungle. Aliás... Aliás, essa versão aparece na trilha de Ace Ventura.
É! Putz! É The Quiet Jungle, não é? The Mighty Jungle.
The Mighty Jungle, depois The Quiet Jungle, vai mudando, né? Nos versos.
Ah, é verdade. É verdade.
O ponto todo que o Rei Leão dorme.
The Jungle, The Quiet Jungle, The Lion Sleeps Tonight. Away! Away!
Exatamente.
Ah, a Whim Away, a Whim Away.
É inglês. É. E se você perceber, é quase você cantar. Cadê o Léo?
Cadê o Léo?
O Léo, onde é que está?
E outra referência de velho.
Referência de velho.
Já tem um selo agora na tela. Na nona colocação, vamos com Cássia Eller e... Malandragem.
Opa, a música que relançou a carreira da Cássia Eller no acústico MTV, né?
Sim, cara. E assim, vamos ser sinceros, Cássia Eller é foda.
Sim.
Tá? E essa música, pra mim... Gente, eu sou velho, tá bom? Eu já assumi que nem cheguei aos 40 ainda. Mas eu já entendo que eu tô velho porque a galera já não tem as referências. Por exemplo,
verdade.
Essa música, ela é marcante pra mim por conta da Mariana Ximenes na Malhação.
Caramba, sim.
Na primeira, segunda temporada da Malhação, que é a trilha sonora do personagem da Mariana Ximenes.
Estamos falando de coisas pré-internet e banda larga.
Exato. Quase pré-internet.
Quase pré-internet, isso aí. Se você na época que já tinha um cybercafé na Malhação, é bem depois.
E na música, né, cara, é aquela... Quem sabe ainda sou uma garotinha. Tô fazendo violão com a mão, caso vocês estejam vendo agora. E a parte que todo mundo costuma errar é... Quem sabe o príncipe virou um sapo que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida não sonha. Mas tem a parada do príncipe sapo.
Exatamente, é um conto de fada muito tradicional, né? Um clássico.
Só que, na verdade, quem sabe o príncipe... virou um chato
que vive dando no meu saco. É isso aí. É. Ele é chato dando no saco dela, né? E não é um sapo. Porque um sapo daria no saco da garotinha.
Mas faz sentido, parando pra pensar, porque ao invés do sapo virar um príncipe, o príncipe virou um sapo.
E isso dá no saco da garotinha?
É. Por quê? Porque o príncipe virou um sapo que vive enchendo o saco.
Porque ele fica coaxando.
Ele é... Não, Barone.
É metafórico.
É metafórico, é alegórico.
Então ele era só um Chernobyl.
Exatamente. Ele parecia ser um príncipe, mas quando ela começou a sair com ele, e ela beijou o príncipe, começou a se relacionar com ele...
Aí ele virou um sapo.
Ele virou um sapo.
Ah, fica interessante,
fica
sim,
bonito também. Fica bonito. Apesar de estar errado, né, na letra, a gente tá falando...
Tá justificando o erro, tá certo.
A gente tá só justificando o erro de uma forma muito bonita. Porque a alegoria funciona aqui.
Funciona, é verdade.
O príncipe virou um sapo, ou seja, cara, deu errado. O natural esperado no conto de fadas é que o sapo vire um príncipe.
Aí, vamos reticonear Malandragem.
Oito. Na oitava colocação...
com Garota Nacional do Skank.
Putz. Cara, Skank é clássico.
Nossa.
É da nossa época que a gente é velho, né?
Pô, mas é um clássico.
Esse disco, aliás, eu lembro de ter ganhado de amigo secreto na turma da escola, assim, o Samba Poconé, né?
Era esse
baita disco, inclusive.
Baita disco.
Você provavelmente ganhou um CD.
Isso, sim. É. Disco é um jeito de dizer, porque eu sou mais velho ainda do que o CD.
Mas o CD, ele é um disco. Se você for pensar fisicamente, literalmente, ele tem o formato disco. De um disco. Ao contrário do cassete, por exemplo, que não era um disco.
Verdade.
E é muito curioso, porque o cassete não cabe no videocassete. Sempre me deixou confuso em relação a isso.
É verdade. Nossa.
Mas falando de Skank, o Skank tem vários clássicos.
Uhum.
E eu acho muito curioso esse conceito de clássico, que pode gerar uma discussão gigantesca, que não necessariamente clássicos são velhos.
É verdade.
Clássicos são obras que são tão fantásticas que parecem que elas estão aí desde sempre.
Tem um quê atemporal clássico,
né? Tem um quê atemporal, exatamente. Ele é um clássico. Ele é um clássico, não precisa ser algo antigo. Tem músicas que são novas, mas que já são uns clássicos porque viraram...
Estão lá pra ícones. Sempre agora.
Exatamente, viraram ícones. Não me recordo nenhuma música nova porque eu sou velho, mas no caso, eu sei que tem. E Garota Nacional, quando saiu, já ficou claro que era um clássico.
Sim, com certeza. Que é a música com Menangê, a capoeira, né?
Putz. É, né, que é berimbau, bau, bau, berimbau, bum, bau, berimbau, bau, bau. É isso aí.
E aí que a gente tá no eu.
Eu quero te provar. É muito da hora, ele cria uma expectativa. Porque eu quero te... Você não ia falar provar.
Não, jamais.
E você ia pra um, sei lá, qualquer
outra... Quinta série ia dominar nesse momento.
É, que ia rimar com E.
É.
Não com A.
É.
Então, a música ela é divertida por inteiro. Mas o que, que é, não é berimbau?
Não é berimbau. Não é uma música que tem a ver com capoeira. Porque, beleza, o Skank faz umas coisas, tipo, tem o Mandrake, os cubanos...
Que é bem da hora. É assim, bem da hora.
Aqui, no caso, é porque esse pedaço da música está em outro idioma, Tatinho.
Ah! Tem várias bandas que fazem isso.
Várias bandas
fazem isso. Paralamas também é o rei disso. O Herbert Viana.
Espanhol, adora. Inglês, italiano. É,
isso, isso é resultado do rock dos anos 90 no Brasil.
Sim.
Porque, putz, o Renato Russo tinha isso misturando inglês, italiano, e francês, e português.
Quem não se lembra das que nasceu, pelo menos nessa época, de Renato Russo usando batinha, cantando Estranho
Amor, Fragile, Prigioneiro.
É verdade.
Segurando uma flor, né?
É, sim. Nossa, no meio de um campo com uma árvore. Nossa, é maravilhoso.
Esse clipe era muito bom. É muito bom. Não sei se ainda é bom, mas ele era muito bom. Mas o que era, né? Berimbau é o quê?
Na verdade, que é quase uma língua criada pelo Samuel Rosa, assim. Porque tem um pouco de inglês, mas tem umas palavras que não batem direito, sabe? É tipo um português, assim. Porque é berilão, down, down. Beret down, down. Beret down, down, down.
Pode deixar essa minha respiração na edição, porque assim, eu fiquei realmente sem palavras.
É.
Beret
down.
Mas ele não fala beret.
É beret.
É. Beret. Beret down, down, down. É. Beret down, down, down. Beret down. Que.
Very long down, down.
Que não é. Ia ser lum. No
seria lum, sim.
Mas ele fala down. Mas tudo bem.
Depn.
Depn.
Depn down.
Berilão bão bão.
Berilão bão bão.
É complicado. É complexo. Mas não é berimbau. Isso é o que é importante. Não é berimbau bão bão.
É.
A gente tinha uma vantagem, que hoje começou a ter isso também nos serviços de streaming e tal, mas é que tinha a capa do CD.
Sim.
Que tinha a letra.
Sim, o encartezinho,
o
né?
Encarte tinha a letra.
Sim.
Na capinha do CD.
E no encarte tava escrito isso aqui, ó.
Não faz o menor sentido.
Não.
Esse é o Shallow Now dos anos 90.
É, juntos e Shallow Now, exatamente.
Não faz o menor sentido. Samuel, eu gosto muito da sua obra, mas essa porra não faz o menor sentido.
E olha, gente, não é a última vez que esse cara aqui vai aparecer aqui, tá?
Sete. Sétima colocação, Paralamas do Sucesso com Melô do Marinheiro.
Grande canção do Herbert Viana.
Ah, é verdade.
Do Bi Ribeiro e do meu tio distante.
O seu título, você tem... Tá
zoando. Todo mundo pergunta pra mim se eu sou parente do João Baroni.
Mas você não é.
Não.
Então não é seu título distante.
Ele deve ser, sei lá, um primo de 18º grau, tá? Tô
falando. Ah, ok. Ok. Ok.
É parente, mas, tipo, jamais conhecerei.
Assim como você provavelmente deve ser primo daquele cara que fez o jogo do Stardew Valley.
Sim, o Eric Baroni.
É,
sim.
O Eric Baroni. Deve ser alguma coisa sua.
Provavelmente. Ele podia me contratar, né? Nepotismo.
É que ele faz todos os jogos sozinho.
Então, né? Pra que isso, cara? Bota na família. É tudo tá com a sua nostra.
Ok, ok. Considerando a família italiana, né?
É, vamos pois é,
com a sua nostra. Pode pegar muito mal isso. A gente podia falar do top 10 famílias perigosas. Mas isso é um outro, são outro 500.
Mas vamos voltar pro Melô do Marinheiro, então. É aquela música, né? Do entrei de caiaque no navio. Oh, oh, entrei pelo cano.
Entrei, é, exatamente. Mas essa eu nunca errei.
Não?
Essa eu nunca errei. Porque a sonoridade, ela usa uma palavra do português, que é uma expressão, que é entrei de gaiato no navio.
Sim.
É uma expressão de véio.
Sim, muito velho.
É a expressão de gente muito velha.
É de velho pra gente que é velho.
Exatamente. Se você tem hoje, sei lá, 15 anos e tá ouvindo a gente falando assim, ah, então é quando o Tato era jovem.
Não, amigo.
Não, é quando o vô do Tato era jovem.
Exatamente.
Exatamente. A galera que falava gaiato não tá mais viva.
Os pracinhas falavam entrei de gaiato.
Exatamente. Porque entrei de gaiato no navio tem uma parada de tipo, que ele entrou, por engano, literalmente, ele entrou de gaiato, ele entrou sem saber.
É.
Ele entrou...
Entrou na louca.
Exatamente. Ele entrou...
Por acidente.
É isso que ele explica. Entrei por engano. Entrei de gaiato. É uma expressão pra
não,
eu entrei sem querer. Eu entrei meio que de besta. Entrei de louco.
É, e se você pega navio. A letra toda da música, é isso. O cara cai lá no navio e só se dá mal.
É isso aí.
Fica trabalhando no navio lá, todo ferrado e tal. Mas aí, Tato, dá pra entender por que essa mudança, esse erro do entrei de caiaque. Deve ser uma coisa de gerações, né?
É porque gaiato não faz mais sentido. Como que você pode entrar num navio?
De caiaque.
É. Você pega na praia, rema o caiaque, chega no navio e entra nele. Exatamente. E eu acho que também deve-se muito a uma certa perfumaria, que não tá pagando pra estar aqui, que lançou um perfume na década de 90 chamado caiaque.
Exatamente.
Caiaque com K, né?
Com K.
Com dois Ks.
Com dois Ks, é verdade.
Um K no começo, um K no final. Tipo sorveteria do interior.
É um palíndrome, é um caiaque palíndrome.
Tipo, que delícia. Que sorveteria do interior tem coisas com K, né, cara?
Que
delícia.
Que barato.
Que doçura.
Sim.
Não sei, teve uma fase disso, né?
Sim. Mas é isso aí. Bonito. Colocação! Mulher de fases do Raimundos.
Complicada e perfeitinha, você me apareceu.
Errei até a letra.
Era tudo o que eu queria, estrela da sorte. Quando à noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folia. Mulher de fases!
Ô, Tato, a gente não precisa ficar pagando ECAD se a gente cantar, né?
Se a gente cantar errado, não. Se a gente cantar errado, não. A gente cantou errado, no caso.
Sim, sim. O namoro não é no carnaval, gente. Não é na folia.
Não é na... Muita gente canta na folia, mas eu entendo a parada, porque também é uma expressão de velho.
Sim.
Vamos lá, são duas coisas. Falta de educação sexual na escola. E coisa de velho.
Exatamente.
Porque os nossos pais, parte da geração dos nossos pais, né? No caso, imagino da geração dos pais do Baroni, dos meus aqui, foram educados numa época que era natural fazer o controle do ciclo menstrual através do que se chamava de folhinha. Basicamente era um calendário onde você controlava o quanto o seu ciclo estava...
Próximo.
Irregular também, né? Uhum. Qual era a regularidade do seu ciclo. Então, basicamente, todo mundo tinha relações sexuais
seguindo
sem proteção, entendendo entendendo os períodos férteis ou não dentro da, entre aspas, folhinha, que é a folhinha do calendário.
Exatamente.
A folhinha da agenda, a folhinha.
E os anos 90 tem várias músicas que abordam isso, dessa coisa de fazer o controle de natalidade pelo calendário.
Exato.
Isso é bem comum nos anos 90.
Exato.
Era realmente uma crise de educação sexual.
É, exatamente, cara. E a gente já tá falando de um momento aonde pós-amor livre e pós-AIDS, a gente já deveria ter um conceito de, não só por conta de AIDS, mas tanto por conta de milhares de outros fatores.
Sim, AIDS é só a doença mais séria que você pode pegar. Você pode pegar várias outras.
Exatamente.
Antes da penicilina, galera, geral morria de sífilis.
Exatamente. Tá? Ou gonorreia.
Ou gonorreia.
É, exatamente. Ou qualquer outra dessas doenças venéreas, né? A sua vida poderia virar um inferno por conta dos chatos.
Verdade.
É. Verdade. Então, assim, de verdade, essa ideia de você controlar se você vai ou não vai engravidar na folhinha é a pior ideia de todas.
Sem dúvida.
Mas... aqui no Raimundos, as músicas do Raimundos tinham muito disso, de contar histórias.
Uhum.
Né? E aí a parada é essa, da mulher, né? Que ele começa isso. Que mulher ruim jogou minhas coisas fora. No caso, ele tá perpetuando um estereótipo de uma mulher que tem um humor que se flexibiliza muito por conta do ciclo menstrual. É isso. É. A música se trata disso.
É sobre uma TPM monstruosa.
É uma TPM monstruosa e o cara... com certeza é um relacionamento tóxico demais.
Sim, porque o cara quando é um escroto. Ele vai na folhinha, quando chega o período de TPM, ele some.
Exatamente.
E resume o namoro depois da menstruação.
Exatamente. Exatamente. A parada é essa. A questão da folhinha não tem a ver com tentar ou não engravidar, mas sim de ter um relacionamento saudável com a outra pessoa porque ela é muito mal-humorada.
É.
E é um estereótipo perigoso aí.
Tem dois grandes problemas numa única canção.
E três se você chama de folia, no caso.
Cinco. Na quinta colocação, Ivete Sangalo com Arerê.
Arerê. Love, love, love com você.
Yeah.
Duvido que...
cai, 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 cai pra cá. Hey, hey. Tudo, tudo vai rolar. Você tá cantando junto com a gente, não tem como. Você que tá lavando louça. Larga a louça. Arê! O love, love, love com você. Yeah! Você também, Ivete. Arê!
Mas assim, ó, você tá cantando com a gente, mas eu duvido que você acertou. Ninguém jamais acertou essa letra, nem Ivete Sangalo canta isso direito, eu duvido.
Não, sem broma, tudo já era, cara.
Que Ivetão canta depois de Arerê no refrão, Tato Tarkan?
É porque, além de tudo, tem todas as versões gravadas ao vivo.
É muito comum, né, grandes hits de axé terem a versão ao vivo divulgada, não a versão de estúdio.
Você quer a versão
do
carnaval.
É, a versão na
micareta. É a energia ali, né?
É a porrada do negócio.
É a versão da pipoca.
É.
Tô usando gíria de carnaval, tá sacando.
Vai ver.
Pra quem não gosta de carnaval, eu tô arrasando aqui. Mas a parada é a seguinte, ela canta Arerê, um lobby, um hobby, um love com você.
É, aí rapidão vira tudo um robby, robby, robby com você.
É. E faz sentido a parada.
Um lobby, um hobby, um love com você. É difícil que eu falar isso rápido, é um trava-língua, meu.
É.
Um lobby, um hobby, um love com você.
É mais fácil fazer um lobby, lobby, lobby com você.
Exatamente.
E então, tem um contexto, tem uma história a ser contada aqui também. Porque o lobby é o que rola na política. Pra você conquistar algo, né? Conseguir algo, você faz um lobby.
Empresas fazem lobbies com políticos.
Pra conseguir o máximo de apoio. O máximo de força de negociação pra conquistar algo que você quer.
Uhum.
Então, pensa só, Arerê, um lobby, você tá conquistando. Aí depois, é na diversão, é um hobby, E a parada se transforma pra um love com você. E aí, no caso do love, eu acho que tá falando de sexo mesmo, é coito. É música de carnaval.
Eu acho que o hobby já envolve o coito, que você tá na farra.
Da diversão.
E aí vai desenvolvendo um sentimento.
Pode virar um amor.
É verdade.
É verdade, porque o amor é assim, gente. O amor, pelo menos hoje em dia, na maior parte dos casos da nossa civilização ocidental...
Vem pós-coito.
Vem pós-coito. Você cria o vínculo e o coito tá ali no meio, com uma das relações que você tem. Tá entre as mãos dadas e sair andando com os filhos no shopping.
Não, é verdade.
É verdade.
Porque sem isso não tem os filhos.
É exatamente. No caso, exatamente, tem que ter um hobby no meio. Que a gente sabe que o da Carla Pérez é rosa. Isso foi outra referência.
De velho!
De velho!
Quatro.
O Skank de novo, com o Pacato Cidadão.
Ô, Pacato Cidadão, me chamou a atenção, não foi à toa, não. Tum, bum, tum, bum. Eles usavam qual o nome? Marimba.
Isso, marimba da Jamaica, cara.
É, cara, a gente tá falando de instrumento musical que você só pode usar em dois cenários. Se você toca um instrumento na praia ou se você é um membro do elenco de Pequena Sereia. É o único caso que pode usar uma marimba. Onde eu nasci, onde eu cresci, é mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui. É isso, cara.
E eu acho curioso o caso dessa música, Tato, porque a palavra certa tá no nome da música, e mesmo assim as pessoas cantam errado.
Pacato Cidadão.
É, e quantas pessoas não cantam que é o Macaco Cidadão?
Nossa, tá zoando.
Macaco Cidadão, o macaco da civilização.
Macaco Cidadão me chamou a atenção, não foi à toa, não.
Ah, mas eu acho que é porque...
Se é finir a utopia, mas a guerra todo dia, não.
Até cabe. E se você pensar num âmbito, tipo, Planeta dos Macacos,
pós-apocalíptico... Não, mas acho que é isso. Não, acho que é isso. Eu não sei se você lembra, teve uma fase na década de 90 que Skank e Jota Quest fizeram muito show junto.
Tá faltando emprego no Planeta dos Macacos.
Que era a música que bombava.
Sim.
E eu acho que se a gente for olhar pra Cato Cidadão e tá faltando emprego no Planeta dos Macacos, deve ter sido lançada a próxima.
Sim.
E as pessoas devem ter entrado nessa.
Pode ser.
Sem contar a onda racista que ainda não saiu do Brasil, né?
Pois é, e assim, é curioso assim, primeiro, se fosse o Macaco Cidadão, seria toda uma outra camada de crítica que pode ser construída em cima disso. E foi curioso que, um bom tempo atrás, no Twitter, um Pacato Cidadão fez um tweet comentando um tweet do Samuel Rosa, que ele tava condenando atitudes racistas, esse tipo de coisa.
Ah, você não tá falando sério.
E ele falou, porra, mó saco hoje em dia, né? Não pode falar mais de nada, é tudo certinho, mas antes os caras cantavam aí Macaco Cidadão. E o Samuel Rosa respondeu, Pacato Cidadão, por favor.
Ai, caralho, que absurdo, né, cara?
Você vê, o Macaco Cidadão é real, assim.
A gente, eu tô percebendo que, na verdade, o que a gente tem aqui é uma crise gramatical. É uma grande crise gramatical de pessoas que não têm um léxico suficiente pra saber o que é léxico, no caso. E nem pacato também.
É, pacato não é uma palavra comum, né?
Não é uma palavra comum, mas...
A não ser que você assistisse He-Man.
É verdade, porque tinha o pacato.
Tinha o gato pacato.
É verdade. E pacato tem toda essa parada de, tipo, de ser... Não é só ser parado, mas meio desleixado, meio de não ligar pras coisas.
Uhum.
É um adjetivo que... A música tem tudo a ver com isso. Tá contando a história de um pacato cidadão. Lhe chamei a atenção, não foi à toa, não. Pum, bum, pum, bum. Na marimba. Tá rolando uma parada do conflito que o pacato cidadão,
tipo,
gera
aí,
no,
cara,
Brasil.
Rapaz.
É? Que tá... Ele tá fazendo nada. O pacato cidadão brasileiro é o cara que não faz nada. Provavelmente o cara que tuitou pro Samuel Rosa falando que antes você podia cantar Macaco Cidadão.
É verdade.
É isso, cara.
É verdade.
A gente tem uma crise gramatical. O Aurélio tá rolando no túmulo. No tâmbulo.
No tâmbulo. Eu digo mais, a gente não tá só numa crise gramatical, mas numa crise cognitiva no Brasil.
Putz, isso sim, com certeza.
Três.
Não, terceira colocação! Roupa nova com Whisky a Gogô.
Essa é de velho até pra gente.
Putz, cara.
Mas é um clássico, essa música não para de tocar em lugar nenhum. Todo casamento toca não, Whisky a Gogô.
Casamento.
Formatura.
Formatura.
Festa de 15 anos.
Velório. É, bar mitzvah.
Bar mitzvah.
É, tem tudo, tem, cara. Porque ela faz parte do pupurri brasileiro.
É verdade.
E às vezes o pupurri brasileiro, ele é misturado com o pupurri americano. Que começa com aquele... Come on, everybody!
Sim!
E emenda várias dessas. Aí traga um... Toma banho de lua.
Nossa, sim, sim.
Esse é o pupurri brasileiro. É o pupurri das festas de formatura. É o pupurri das festas de casamento. E o Whisky a Gogô também tá aí no meio.
Sim.
E o curioso é as pessoas que cantam. Eu perguntava tudo em holandês. E te abraçava tudo em holandês. Amar você, o sonho amar não faz mal.
Sonhando em holandês,
exatamente.
Né?
Também conta uma história se for pra pensar, né, cara?
Sim.
É, a gente tá pensando aqui, tem toda uma associação histórica da época que a Holanda invadiu o Recife.
Sim.
Tem um contexto dentro da história brasileira.
É um cara que conheceu uma holandesa.
Exatamente.
Numa festa.
Exatamente.
Com a vitrola, gelo e Cuba Livre.
Exatamente.
Rolando. Então ele achou, por estar bêbado de Cuba Livre, que ele conseguia falar holandês.
Exatamente.
Com a gringa.
Exatamente.
Então eu perguntava tudo em holandês.
É, ou pode ser que ele só viu uma pessoa que ele se encantou ali na festa e a pessoa tinha traços europeus. E por estar ali no contexto, ele tinha um conhecimento histórico muito grande. Ele falou, é uma nova invasão holandesa. E aí ele começou, eu perguntava tudo em holandês, e te abraçava tudo em holandês.
O melhor é eu abraçava tudo em holandês, né? É um abraço holandês. Eu espero que não seja que nem uma remada holandesa.
É, eu não sei, eu não conheço nada holandês, mas eu conheço beijo grego, então fica confuso. Gente, não procure isso no Google.
Não, não, pelo amor de Deus, esqueça o que eu disse.
Não
procure.
Não é familiar.
Não.
Safe Search continua ativo aqui. Firme e forte. Mas no máximo cunilingus, porque aí pelo menos é um termo científico.
Sim.
Mas a parada é a seguinte, a versão certa, na verdade, é eu perguntava, e faz parte desse contexto do pupurri misturado com o americano.
Sim.
Que é, eu perguntava, do you wanna dance?
Gostou da minha pronúncia?
Muito boa.
Minha pronúncia de locutor dos anos 80.
É,
eu perguntava, do you wanna dance? E
é,
te abraçava.
Voz de tradução simultânea. De música, né?
Do you wanna dance?
E aí alguém falando no fundo fala assim, você quer dançar? E é isso. Tipo, eu te abraçava, você quer dançar?
E faz sentido porque eles estão numa festa
e aí
com gelo
e
Cuba Livre. Com gelo e Cuba Livre. E a vitrola moendo e chegou uma música de casal, de dançar juntinho, abraçadinho. E provavelmente era, do you wanna dance? And hold my hand.
É isso aí. Baby,
do you wanna dance?
Boom, 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 boom. É isso aí.
Do you wanna dance?
Tem remix dessa música, com certeza deve ter.
Deve ter com aquela batida de eletrônica de Mamas and Papas que fizeram, que fez sucesso nos 2000.
Ah, All the Leaves.
É California Dreaming,
California Dreaming, isso aí.
É aquela batida da versão remix California Dreaming com essa. Com certeza tem, em algum lugar na internet.
Deve ter.
É isso aí.
Mas não tem nada em holandês.
Não.
Outra possibilidade é a pessoa estar em Amsterdã.
Na segunda colocação, uma música que você agora vai fazer. Quem? Qual?
Que... A noite vai ser.
Que é Noite do Prazer de Cláudio Zoli. Pergunta pro seu pai. Pergunta pro seu avô.
A noite vai ser boa.
É assim, meu querido jovem ouvinte. Você talvez reconheça o refrão por conta de pupurris brasileiros em festas de casamento. Na madrugada, vitrola rolando um blues, trocando de biquíni sem parar.
vou fazer uma pausa aqui pra contar, uma cantante, uma leve cantante. Começo dos anos 2000, eu estava parado em uma avenida do Rio de Janeiro. Eu tô falando isso porque o Barone hoje mora no Rio de Janeiro.
Né, eu sei bem como é o trânsito lá. Sim.
Exatamente, cara. Eu tava provavelmente ali na Nossa Senhora, andando de carro com o Claudio Zoli. Ele tava no carro comigo.
Caramba!
Eu tava levando ele pra Niterói. Porque ele é de Niterói.
Sim, da Barra pra Niterói?
É, eu tava, na verdade, tava saindo de Copacabana. Eu tava ali no Forte, e aí eu tava indo pra fazer a ponte.
Rapaz, deve ter demorado isso, hein?
Não, pra caralho, pra caralho, pra caralho. E, na verdade, eu busquei ele no Santos Dumont, a gente foi até o Forte, ali do lado da Marina, né? E aí a gente ficou lá, a gente fez um show lá, eu deixei ele num rolê pra ir pra Niterói, e a gente fez um show também em São Paulo, trabalhei com o Zoli em dois eventos. Então eu nunca errei essa música pela minha proximidade, não só com o Zoli, mas toda a banda dele. Quero deixar claro pro Zoli que eu nunca contei o nosso segredo. Zoli, você tá ouvindo? Eu nunca contei o nosso segredo pra ninguém. Ele está guardado sob sete chaves. Jamais vou contar o que aconteceu naquele show. Essa vergonha fica só pra gente, cara. Só pra gente. Claudio Zoli é um cara que bombou com essa música.
É verdade.
Ele... Não que ele não teve outros sucessos, mas
foi a música da carreira dele,
a música da carreira do cara. Porque ela foi a música da Night em dois, três anos, assim, no Brasil. E até hoje, se tocar... Putz, cara.
Todo mundo canta,
faz
sabe
parte
o
do pupurri com Ed Mota.
Sim, com certeza. É na madrugada rolando o blues exatamente. E colombina ele.
É, exatamente, cara. Exatamente. Emenda uma na outra, cara. Emenda uma na outra.
E
cara.
Assim, antes da gente falar qual é a versão certa, porque eu imagino que boa parte das pessoas que estão ouvindo aqui, que reconheceram a música, sabem da versão certa.
Não sei se
eu tenho uma teoria que um dia alguém ouviu muito errado essa música, cantou alto, e todo mundo deu risada, e virou uma coisa... Coisa que assim é meio. Ou você errou, porque você não sabe mesmo qual é a ver real, ou canta errado de sacanagem.
Ah, pode ser.
Sabe?
Pode
virou, ser. Acho que virou uma coisa assim, porque é engraçado você cantar trocando de biquíni sem parar.
É verdade, porque na madrugada vitrola rolando um blues. Trocando de biquíni sem parar.
Imagina ficar trocando de biquíni sem parar dentre as opções do seu guarda-roupa quando tá rolando um blues na vitrola.
Mas é isso.
De madrugada.
É que eu imaginei uma jovem garota com seus 20 e poucos anos indo pra uma pool party.
No dia seguinte.
Festa na piscina.
Né?
E aí ela colocou um blues. E ela tá na frente do espelho trocando de biquíni.
Escolhendo
qual biquíni ela vai usar na viagem, qual piscina ela vai... Pra festa.
E a festa é no dia seguinte, porque ela está fazendo de madrugada.
É isso aí, cara. É que não combina, porque a noite vai ser boa, de tudo vai rolar.
Então, vai rolar até troca de biquíni. É.
De certo que as pessoas querem se conhecer. Vem ficar comigo, depois que a festa acabar. Era assim a música.
Sim, sim.
Na madrugada, vitrola rolando.
É, porque a história da música é que rolou uma festa à noite, conheceu-se uma pessoa,
uhum.
E é um after na casa de uma dessas pessoas. Uhum. O blues rolando pra dar aquele clima, uhum. Né? Madrugada, depois que a festa acabou, você já tá com outras
de
intenções,
tudo vai
outro clima.
É isso aí.
E daí, na madrugada, a vitrola rolando o blues, tá tocando BB King sem parar.
É isso aí.
O rei do blues.
O rei do blues, no caso.
É isso aí.
Fica muito mais claro quando você conhece BB King.
Faz muito mais sentido.
Faz... É. Ou isso, ou a pessoa é uma colecionadora de biquínis.
Que ama blues.
É isso aí. Para no melhor estilo João Kleber.
Para.
Eu acho que antes de a gente ficar no primeiro lugar, a gente podia puxar umas menções honrosas.
Com certeza.
Menções honrosas, ou desonrosas, dependendo do programa, né, mano? Que no caso hoje é...
São honrosas. Coisas divertidas,
é,
né, Tato?
Pô. É.
Eu queria começar, então.
Vamos lá.
Eu quero começar dando uma menção honrosa a todas as pessoas, todas as crianças que cantavam músicas que gostavam, colocando os inserts de rádio junto como se fossem parte da letra.
Ah, isso é coisa dos anos 90.
Total.
Anos 2000 também, vai.
Que eu lembro muito da minha irmã, por exemplo, cantando... Ah. O que é imortal na Band FM? Não morre no final.
Tinha muito disso.
Tinha,
cara,
muito disso.
Porque
na época,
ainda mais que você não tinha o CD, não tinha fita, cassete e tal, você gravava da rádio.
E ficava com essas coisas.
E aí ficava com isso, né, cara? Eu me apaixonei pela pessoa errada. Eu estou aqui na Nativa FM. Uh-huh. É isso, cara, sabe? É, você vai associando a parada.
E pra você que é metaleiro, é a mesma coisa de gente que canta, sei lá, Fear of the Dark versão ao vivo e canta o You junto, inclusive no show.
Ah, eu faço
pro
isso.
Bruce Dickinson. É. Eu presenciei isso em dois shows diferentes do Iron Maiden no Brasil.
Mas, cara, é porque... Vamos lá.
Você sabe a hora que ele vai chamar pras pessoas cantarem, sim, e você fala o You fala pra assim. Ele. Que é tipo, não, hoje não vai cantar, você vai cantar.
É isso aí, é isso aí. É um Fear of the Dark imperativo.
Fear of the Dark.
Yeah! I am the man who walks alone. Eu gosto, cara, do Rich com Menina Veneno. Sim. Pra mim, essa é uma menção rosa que não pode faltar, porque
é treta essa aí.
É.
É uma treta de décadas.
É. Primeiro, eu gosto do sotaque do Rich,
sim, sim,
que é icônico. Que, curiosamente, as pessoas não percebem. Muita gente não percebe.
Uhum.
E vamos lá, né? A gente tá falando de Menina Veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. É, exatamente. E aí tem, em algum momento da música,
um abajur cor de carne.
E aí, com o sotaque do
fica
Rich,
um pouco esquisito.
Assim, mas é um abajur cor de carne? Ou é um abajur cor de carmim?
Que daí ele cantaria pra dar a métrica carmim.
É, exatamente, que aí é a métrica.
Uhum.
Um abajur cor de carmim. E aí, cara, tem toda uma discussão. E é carne, né?
E são disputa ferrenha, assim. São
mas
pessoas
o Rich falou que é carne.
O Rich já falou publicamente, no Twitter, inclusive, esse lindo lugar pra discutir letras de música.
É, perfeito.
Que é
pra
cor de
qualquer
carne.
Coisa, no caso.
E é cor de carne mesmo.
É, carne.
É cor de carne. Aí fica a sua interpretação do que é cor de carne pra imaginar esse abajur.
É porque é uma carne assada. Carne de frango é diferente de carne...
E sim, de peixe, de porco,
é.
Humana, qualquer outra.
Exatamente.
É, na verdade...
Era um abajur de pele humana, né?
É porque ela é a menina veneno,
era
uma serial killer.
Era um necronomicon. Era um abajur necronomicon.
Ela é a menina veneno, é uma serial killer. O abajur dela é cor de carne porque é o abajur necronomicon, é de pele.
Ela... Nossa, a câmera tá pela casa, né? Porque é meia-noite no meu quarto, ela vai surgir. E aí você vê só o vulto dela passando a silhueta. E aí, tipo, a câmera, já tô com um clipe na cabeça. E aí a câmera tá mostrando a casa, né? Isso assim, com uma luz meio azul, pá. E aí quando vai falar, menina veneno, vira, tá ela vestida com o rosto da pessoa, que nem o Hannibal.
Na verdade, ó, é uma disputa de dois serial killers, porque é meia-noite no quarto dele. E ele tem o abajur cor de carne. E o mundo é pequeno demais pra nós dois.
É isso aí, são dois serial killers.
E um só um e vai sobrar na noite.
Isso é um Highlander dos serial killers.
Isso, there can be only one.
There can be. É isso aí.
Vamos puxar outro então aqui, ó.
É, vamos lá.
Puro êxtase do Barão Vermelho, porque...
Boa.
Entra em coisas que a gente já falou aqui nesse Top 10, que é palavras estrangeiras no meio de música, sempre foda.
Pode dar ruim? Não, vai dar ruim.
Porque vamos pro refrão. Ela é puro êxtase! Êxtase!
Barbie! É, não sei essa.
É. Barbies, Bat Boobs, puro êxtase. Ele está comparando
Barbies, a boneca Barbie.
A moça puro êxtase com essas silhuetas icônicas, impossíveis de serem atingidas,
femininas,
de Barbies e Bat Boobs.
É. Que são sex symbols
fictícios.
Sim. E não só sex symbols, mas símbolos femininos também. São ícones femininos. Bat Boobs era um sex symbol na década de
30, 40.
Sim. Muito tempo atrás. Na década de Guaraná com o olha.
Na era de três de gaiato, né?
Exatamente. Na época do pacato. Então, era exatamente isso, cara. Olha só, que genial. Eu gosto de Como Nossos Pais. Porque não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos livros. Eu, obviamente, não vou cantar igual a Alice, porque não tem como. Eu tô aqui também exagerando, porque também não vou fazer nenhum esforço pra cantar certinho aqui. O programa tem uma proposta e é não ser pego pela malha fina
dos direitos autorais.
E assim, tem dois trechos dessa música que chamam muito a atenção. E inclusive quero deixar aqui a menção rosa, mais do que qualquer coisa, pra minha parceira. Pra minha parceira, porque ela cantou errado essa música praticamente até a vida adulta. Tem um momento que ela canta, por exemplo, assim: hoje eu sei que quem me deu ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando o fio dental. Porque, né, quem tá em casa
contando o fio dental.
Imagina, você deve estar muito bored, né? Muito entediado.
Não, eu imagino a situação assim, ó. Pega a caixinha de fio dental e tá escrito 15 metros.
Não.
Eu duvido.
Você fala, não.
Eu vou contar. Bom, 15 metros.
Não tem 15 metros.
Não tem 15 metros essa caixinha.
Nem fudendo.
Nem fudendo. Nem fudendo.
Que é vil metal, que é o dinheiro, contando o vil metal.
Contando o vil metal.
Quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude, ou seja, quem me inspirou pra mudar, a querer, quem deu essa ideia de querer mudar o mundo, hoje tá em casa.
Contando dinheiro.
Contando dinheiro, cara. Faz parte, faz parte. O outro trecho, né?
Eu aposto que sei qual que é.
Ah.
É você que é mão passado e que não vê.
É, essa é. Mas é você que tem aquele pom.
Sim,
sim. É, mas é você
sim.
Que é mal passado e que não vê. E é você que é mal passado, passado
e que não vê.
E que na verdade é. E que ama o passado, no caso. Não, não é mal passado.
Que seria
no caso,
uma pessoa mal passada.
Todos nós, né? Todos nós estamos cruz, né? A não ser quando você é cozido, no caso.
Olha, Rio de Janeiro, recentemente, sensação térmica de 54 graus, eu fiquei mal passado.
Todos nós, mal passados.
E tem uma última, Tato, que a gente pode levantar, que é quase uma pegadinha. Que é Rapunzel da Daniela Mercury.
É, jogue suas tranças de mel.
Rapunzel! Rapunzel! Faz todo sentido.
É esse trecho mesmo?
É esse trecho mesmo. E faz todo sentido você pensar, é Rapunzel, jogue suas tranças de mel. Rapunzel, o mel tá aí pra dar aquela rimadinha, né?
Mas
jogue tranças de mel. A letra tá tracando. Love suas tranças de mel, Rapunzel.
Ah, vai.
Rapunzel.
Daniela Mercury. Perdeu pontos. Perdeu pontos, Daniela Mercury.
Eu acho que é uma pegadinha. Acho que alguém melhorou a letra da música, sabe?
Sei como
é. Porque faz mais sentido. A Rapunzel tem que jogar as tranças.
Sim. Não faz nada. Love suas tranças de mel.
É, a Rapunzel liberada sexualmente, ué. Ok.
O clássico do Kid de Abelha, pintura íntima.
Ah, e olha, já vou adiantar, gente, o motivo de estar no primeiro lugar. Porque além de errarem a letra, tem uma parte que é cantada errada de propósito quando as pessoas incluem frases na música.
É
um clássico. É clássico de karaokê fazer isso.
É isso aí, é isso aí. É, tira essa bermuda que eu quero você sério. Não é?
Agora... Essa é outra música.
É verdade, eu errei.
Você tá cantando Como Eu Quero, que apareceu em outro top 10 aqui, verdade, que é o top 10 de músicas que parecem românticas, mas não são.
É verdade, não. Eu me perdi completamente.
Estará aqui no link, nos comentários, pra vocês ouvirem também, que também é muito bom.
Não, pintura íntima é aquela... Fazer amor de madrugada. Que o pessoal canta. Em cima da cama, embaixo da escada. Tem gente que ainda erra essa parte, que faz embaixo da estrada. Não faz o menor sentido.
Caraca, embaixo da estrada jeito. Desafio.
Sim, você tá embaixo da ponte, né? Que tem estrada pra você.
Amor com jeito de virada. Primeira patroa, depois a empregada.
Muito classista esse negócio.
Demais.
Né? Tá tudo errado. Amor com jeito de pirata.
Tem gente que é amor com jeito de pirata.
Amor com jeito de pirata.
Pois é, cara.
É tipo, é muito Piratas do Caribe. Qual que é a parada? É, Jack Sparrow, eu olhei.
O que consiste em um amor com jeito de pirata, né?
É o amor que...
É um acessorizado, porque tem uma perna de pau, entendeu?
Então, não sei. Você faz com o olho fechado, porque você tá de tapa-olho.
Um olho só,
né?
Assim,
no caso. São os estereótipos do pirata, né? Acho que não vai ter nenhum pirata que vai ficar ofendido pelos estereótipos que o cinema perpetuou, no caso.
Talvez,
né?
A coisa do gancho.
Talvez.
Não sei, você...
Amor com jeito de pirata. Pode ser alguma coisa de gancho, assim. É, tem aquele dia. Tem, né, na gringa tem dessa, né? O dia de você falar como um pirata.
Sim,
e tal.
Sim.
É, mas não faz o menor sentido. Porque a música é amor com jeito de virada. Que é amor com jeito de virada, um amor que é transformador, um amor que você só rola na cama. Qualquer outra coisa você pode interpretar. Agora, pirata.
Pirata é osso.
O que pode ser um amor com jeito de pirata?
Pois é, não tô conseguindo chegar num
história maluca. Você... Tipo, eu consigo criar uma história maluca pra tudo, mas pra pirata não dá.
Um amor com jeito de pirata é tipo, sei lá, envolve roubo.
Já sei. É aquela cantada, seu pai era pirata porque você é um tesouro.
Se você conseguiu consumar um ato com essa piada, com essa cantada...
É um amor
cantada,
com jeito de pirata.
É um amor com jeito de pirata. É isso aí.
Matei.
É de madrugada, porque as pessoas já estão na festa embriagadas, e aí esse tipo de coisa tem uma chance de colar.
É isso aí. Matei.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Fernando Baroni. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.